Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, texto da pregação, do 16 até o 31. Antes de fazer a leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor, louvamos a Ti mais uma vez. Manifestamos a nossa gratidão, Senhor, a Ti, em oração, pela oportunidade de estarmos reunidos diante da Tua palavra, bendita palavra, palavra que nos abre as portas da vida eterna, porque nos apresenta o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, Senhor. Louvamos a Ti por isso. Pedimos que seja do Teu agrado toda a reflexão, Senhor, a respeito do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, que traga ainda mais devoção ao nosso ser, Senhor, diante da Tua pessoa, mas desejo de buscar a Tua pessoa, mas desejo de viver em santidade na Tua presença para glorificar o Teu nome e assim cumprir o nosso chamado aqui, Senhor. Toque nos nossos corações, aquece a nossa alma, Senhor. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Precisamos da Tua intervenção, intervenção do Santo Espírito, nosso auxiliador. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, verso 16, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, logo no sábado, e foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou a aparecer-se na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Algumas histórias nós temos aqui diante de nós hoje, né? Mas antes de falar a respeito do texto em si, queria chamar a atenção dos irmãos para uma característica do texto antes de falar da característica do texto, eu queria comentar uma conversa que certa vez eu tive com uma pessoa, e falando a respeito dos manezinhos, né? E eu posso falar com muita propriedade, né, a respeito dos manezinhos. E aí eu fiz essa pessoa lembrar que há algum tempo atrás, e eu acho talvez quando eu era criança, adolescente, jovem, não sei, esse termo, né, manezinho, era um termo jocoso, né, um termo que não era bem aceito pelos manezinhos, né? Era, fazendo um paralelo com o linguajar mesmo da ilha, era a mesma coisa que chamar de tolaço, né? Era uma pessoa meio matuta, né? Ah, chamar de manezinho era quase um xingamento, né? Chamar de manezinho. Eu acho que, eu não conversei mais com meu pai a respeito disso, mas até bem pouco tempo atrás ele não gostava muito de ser chamado de manezinho, né? Ele inclusive falava, não, eu sou nativo, né? Grande diferença, né? Mas era por aí, porque o som, a palavra manezinho para ele soava estranho, né? Mas a mídia ela conseguiu mudar, né? A conotação, né? O sentido dessa palavra, né? Também é certo que os manezinhos, ou os nativos, como queiram dizer, hoje em dia são minoria em Florianópolis, né? Então tudo isso colabora para que haja essa mudança de sentido na palavra. Mas não é sobre os manezinhos que eu quero falar, eu queria chamar a atenção, não sei se vocês já perceberam também, que os manezinhos eles têm uma certa rapidez no falar, né? Alguns nem eu mesmo entendo, né? E a gente vai tentando deduzir, né? A gente vai pela intuição, né? Parece que eles sempre têm algo que muito importante para falar e querem falar rápido para não serem interrompidos, né? E parece sempre uma urgência no que vão falar. Eu queria chamar a atenção dos irmãos e dizer que isso é bíblico. Claro que não é bíblico, né? Estou brincando, né? Mas é só fazendo um paralelo com o texto de Marcos que a gente acaba de ler. A gente vai ver nas narrativas de Marcos uma certa urgência, uma ligeireza dele em narrar e jogar um monte de acontecimentos. Aqui, a gente, em poucos versículos, a gente leu sobre quatro histórias. Né? Quatro histórias descritas por Marcos, né, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. É óbvio que ele sabe da importância da pessoa do Senhor Jesus, ele tem uma proposta, né, ele tem uma tese a defender aqui a respeito de quem é Jesus. Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E ele começa a fazer narrativas a respeito de acontecimentos na vida de Jesus, defendendo essa tese, apontando para a verdade que ele está querendo passar. A gente vai ver também que, com a leitura cuidadosa, que o Evangelho de Marcos, ele traz muito pouco de palavras de Jesus, né? Que Jesus proferiram, ensinamentos de Jesus, como Marcos e João, existe bastante, um conteúdo bem grande de ensinamentos de Jesus. Marcos, ele fala muito de acontecimentos na vida de Jesus que apontam para quem ele é. E aqui não é diferente, né? O trecho que a gente vai analisar aqui hoje, ele fala dessas quatro histórias, né, narradas aqui por Marcos. A primeira história é uma importante história de Jesus chamando os seus discípulos. A segunda história de Jesus ensinando na sinagoga. Depois, como resultado desse ensinamento na sinagoga, Jesus expulsando o demônio. E a última história que nós lemos aqui, Jesus curando uma mulher que estava com febre, uma mulher que estava doente. Um comentarista falando a respeito das narrativas de Marcos, ele diz o seguinte: se por um lado nos oferece poucas declarações do nosso Senhor Jesus Cristo, por outro se mostra bastante rico em suas realizações, naquilo que ele faz, naquilo que ele fez. Com frequência contém pormenores históricos de profundo interesse, os quais estão inteiramente omitidos em Mateus, Lucas e João. Esse é o tom de Marcos. E por ter muita história para falar do Senhor Jesus, é nessa ligeireza, bem manezinho. Acho que não, os manezinhos não são de origem lá de... Como é que é? Açores, né? Não somos açorianos. Na verdade, talvez tenhamos um pezinho na Judéia. Né? Não sei, acho que não, acho que é besteira minha. Né? Mas, enfim. Há uma ligeireza aqui no texto. Né? E até é engraçado quando a gente analisa o texto, e eu não sou experto em grego, mas eu acompanho os especialistas, né? E existe muito. Jesus fez isso, e fez isso, e fez isso, e. É uma rotina bem intensa de narrativas a respeito daquilo que Jesus foi fazendo, foi acontecendo, para mostrar quem ele é, principalmente nesses primeiros capítulos, até o capítulo 8 desse evangelho. E aqui o contexto desses acontecimentos já não é mais na Judeia, onde ele foi batizado, né? A gente leu no texto anterior que ele foi batizado no Rio Jordão, na região da Judeia, depois ele foi levado ao deserto e agora ele se encontra na Galileia, na Judeia, perto ali do Mar Morto. Agora ele está lá na Galileia, lá perto do Mar da Galileia, lá na parte mais norte, né, daquela região ali. É interessante a gente ter noção, porque o ministério de Jesus vai estar ligado sempre a essas regiões. Assim. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, né? Ele vai e volta. Agora ele está lá na região da Galileia. E a primeira história, então, como a gente já leu aqui, ele estava caminhando junto ao Mar da Galileia, versículo 16, e viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu mais dois, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes, e logo o chamou, deixando eles no barco, seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Momento importantíssimo, né? Na vida e ministério do Senhor Jesus. Momento que ele passa a chamar seus discípulos, depois serão seus apóstolos, né? Todos esses homens aqui citados pelo evangelista são conhecidos nossos, né? Agora eles são líderes da igreja, naquele momento em que é escrito, é agora que eu digo no momento que é escrito o evangelho, né? Eles são líderes da igreja, são apóstolos, Simão e André, dois irmãos, Tiago e João, né? Simão, Pedro, o mesmo Pedro, né? Tiago, um irmão dele, né? Segundo a tradição, ele foi morto na Grécia por volta do ano 60. Depois nós temos Tiago e João. João que escreveu o Evangelho de João, as epístolas, né? As cartas deles, três. Depois o Apocalipse também. Né? Pedro escreveu primeiro e segunda Pedro. Né? E também agora e seu irmão Tiago, né? Tiago morto por Herodes, lá narrado em Atos 12:12. Não é Tiago menor, nem é dos Tiagos, não é Tiago menor, nem Tiago, irmão do Senhor Jesus, que depois vai escrever a sua epístola, né, para a igreja na dispersão. Isso aqui é o Tiago, irmão de João, que também não é o João Batista, né? É o João apóstolo, o discípulo amado. Marcos, então, ele usa o relato desses homens aqui para mostrar a autoridade de Jesus sobre homens. A maneira que ele chama esses homens é um negócio, e a maneira que ele os atende é algo impressionante, né? Muitos podem dizer: ah, mas nada demais, né? Eles foram discípulos. Sim, mas eles não nasceram discípulos. Nesse momento, eles foram chamados a ser discípulos, né? Nesse dia, eles foram chamados, sendo eles pescadores. E pecadores, como todos, né? Eu não sei quantos dos que estão aqui conhecem como são os pescadores, né? Eu conheço bastante também, mas também não conheço como eram os pescadores daquela região, naquela época, né? Eu não sei se eles eram dóceis, né? Assim, amáveis, né? Sensíveis. Pessoas sujeitas a seguirem a um jovem de 30 anos, por ele chamar para que eles seguissem. Eu imagino que não. Eu imagino que aqueles pescadores naquela região, lá na Galileia, naquele período da história, é possível que eles fossem bem parecidos com os pescadores que eu conheço aqui. Né? Que eles não tivesse um temperamento muito diferente do temperamento dos pescadores daqui. A ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho, o simples fato de homens como esses atenderem o chamado de um jovem de 30 anos, larguem tudo e sigam-me, já nos causa, deve nos causar uma certa impressão e percepção da autoridade desse homem que o chama, né? Eu desafio, deve ter alguns aqui com 30 anos, né? Eu desafio alguns aqui Eu não vou nem te falar na época da Tainha, eu vou falar antes, né? Usando até um pouco o contexto aqui, né? Antes da época da Tainha, quando os pescadores estão lá consertando as suas redes, esperando os primeiros lances, né? Eu desafio um homem de 30 anos aqui passar lá, né? E dizer assim: ei, vocês aí, larguem tudo. Eu tenho algo importante a falar com vocês. Vem cá. Certamente eles vão, no mínimo, eles vão dizer assim: estás tolo, né? No mínimo, né? E com certeza esse fato aqui já narra uma faceta da autoridade do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é aquele que chama homens e o chamado é irresistível. Ele vem, né? Guardem isso. A história 2 conta da entrada dele em Cafarnaum e o texto enfatiza logo no sábado, né? Sábado, um momento importante em todo o ministério de Jesus. Várias coisas vão ser narradas pelo evangelista aqui que acontece no sábado. Ele disse que no sábado ele foi na sinagoga ensinar e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E a pergunta que deve estar na cabeça daqueles homens que presenciaram isso é: quem é esse? Quem é esse que chega aqui na nossa sinagoga e ensina dessa forma? Quem é esse que pode ensinar com autoridade? E parece que o evangelista está querendo mostrar: a palavra de Deus chegou, finalmente. A palavra de Deus chegou na sinagoga. Um dia de sábado, um dia do descanso, um dia tão mal usado por aqueles judeus, né? Por aqueles homens, por aqueles da nação de Israel naquela época, ela chegou na sinagoga no sábado por boca daquele que foi enviado para pregar arrependimento. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam, né? Jesus mostra a autoridade então em manusear a palavra de Deus e ensinar o povo. É óbvio, né? Jesus fala do que lhe é próprio. Afinal, ele é o Verbo encarnado. É a respeito dele que toda a Escritura vem falando ao longo do tempo, e ele certamente pegou ali algum trecho do Antigo Testamento que falava a respeito dele e falou com muita propriedade. Toda a palavra de Deus fala a respeito desse que agora está na sinagoga falando ao povo. E é óbvio que o resultado não podia ser outro: autoridade no ensino. Muita propriedade. Havia um contraste evidente e óbvio entre ele e os escribas, mestres da lei, aqueles que responsáveis por guardar a palavra de Deus e apresentar ao povo. E o ensino desses era marcado por algumas regrinhas, a gente vai ver no decorrer do Evangelho, da narrativa do Evangelho, era marcado por algumas regrinhas, talvez muita erudição, mas não alcançava o coração, porque não falava do que lhe era próprio. Jesus não. Jesus chega no templo, na sinagoga, e fala do que lhe era próprio, e isso causa espanto. Isso me faz lembrar daquela situação, né, que a palavra de Deus estava escondida no meio dos escombros do templo, né, narrativa lá em 2 Reis, e de repente ela foi descoberta pelo rei, e foi mandada ser lida para o povo, e causou todo aquele avivamento. Eu acho que aquela história, era só uma profecia do que ia acontecer. Jesus chegou, né? Jesus vai chegar e aí sim a palavra de Deus vai fazer toda a diferença no coração daqueles que ouvem a respeito dele próprio. Mas temos também uma história, outra história, a terceira história, que é a consequência dessa segunda. O texto diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar-lhe entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com grande autoridade, ele ordena e os espíritos imundos lhe obedecem. Então correu célere fama. Correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Começou a se espalhar. Jesus chegou. Existe alguém que chegou na sinagoga, falando com autoridade, e os espíritos imundos não resistem a essa manifestação de poder na palavra. E correu que Sera ele frama. A pergunta que devia estar na cabeça deles, né, e que é que o próprio texto fala: quem é esse que tem poder sobre demônios? Essa é a diferença do ensino de Jesus. Tanto que se manifestou um espírito imundo aqui, como diz o texto. A palavra de Deus, então, testifica a autoridade do próprio Deus quando ele repele um espírito imundo. Aí nós temos a evidência da edificação produzida pela palavra de Deus. Um homem liberto de uma possessão demoníaca e vários outros, ao ver aquela manifestação de poder da palavra do grande rei que chegou, maravilhados. Maravilhados. Com certeza a vida de muitos ali se transformou naquele dia. Maravilhados com o poder e com a autoridade do Senhor Jesus. Poder na palavra e poder sobre aqueles que se opõem à palavra. Jesus é o Cristo, e contra o Cristo nenhum demônio pode resistir. Os demônios reconhecem Jesus e ele ordena que se cala, né? É interessante essa passagem. Uma pergunta pode surgir aqui: por que Jesus não permite que os demônios falem que ele é o Cristo? Jesus sabia muito bem qual era a ideia que existia na época a respeito do Cristo, do Messias, aquele que seria enviado para libertar o povo. Tinha uma conotação muito política até ali, né? Ah, eles estavam muito esperando uma libertação dos domínios de Roma, né? Só que a mensagem é totalmente espiritual. A libertação é outra. A libertação é exatamente aquela exemplificada naquele homem ali, liberto de toda a possessão demoníaca, liberto de tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. E Jesus manda cala-se. Não, não. Eu sei muito bem que aquilo que profere da boca do demônio, Jesus certamente pensou, né? Eu sei que aquilo que profere da boca do demônio não é para edificar ninguém, é para causar bagunça. Então cala-te. Eu não preciso da tua manifestação para exaltar o meu nome. A minha palavra me exalta. O meu ensino me exalta. A minha autoridade mostra quem eu sou. Eu não preciso de demônio nenhum dizendo quem eu sou. Né? Cala-te. E a reação do demônio não pode ser outra. Ali está o Senhor do Senhor, dos senhores, o Senhor dos exércitos. Aquele que chegou com autoridade. É intrigante também a pergunta que eles fazem, né? Aqueles que estavam ouvindo na sinagoga: que vem a ser isso, né? Eles afirmam ser uma nova doutrina, visto que é acompanhada de autoridade, mas as manifestações de Deus sempre foram assim. Sempre que Deus se manifestou, foi notória a autoridade que ele tem, se fez notória essa autoridade. Na verdade, o que está acontecendo é a velha manifestação de autoridade de Deus, que sempre aconteceu em todos os momentos da história. Deus se manifesta e não tem como não estar associado com a autoridade. E agora o rei chegou, o Senhor chegou, o Messias chegou, o Deus que se fez carne chegou, e a manifestação dele não podia ser diferente. É em autoridade. Está acontecendo, então, essa velha maneira de Deus se manifestar seu reino. Então, ele está sendo colocado, implantado, o rei chegou para colocar o seu reino acima de qualquer oposição ou qualquer dificuldade imposta pelo pecado. O rei chegou para acabar com o domínio do pecado. E a gente vê isso em todos esses acontecimentos. Não tem vez para o pecado. Não tem vez para o pecado quando o Senhor chega e começa a manifestar o seu poder. O reino de Deus chegou com o seu rei, revelando autoridade sobre toda a criação. Esse é o Senhor Jesus, capaz de dissipar os efeitos do pecado sobre a criação. E nesse mesmo sentido, mais um sinal é feito na sequência do texto. Na sequência do texto nos diz no verso, a quarta história, no verso 29: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Fantástico. No mínimo, né? Fantástico. Quem é esse que tem autoridade sobre o corpo humano? Quem é esse que tem autoridade sobre a doença? É a pergunta. Cura física acontece agora. Uma mulher está doente, Jesus se aproxima dela, estende a mão, toca, e ela fica imediatamente curada. Imediatamente curada. E passa a servi-los. A narrativa é acelerada, vocês perceberam, né? Várias histórias sendo contadas uma atrás da outra, revelando facetas desse que é o Senhor dos Senhores, o Rei que chegou. O Rei que chegou e tem uma mensagem, e chama para darem ouvido a essa mensagem, que é o Evangelho, e chama para dar ouvido a essa mensagem com arrependimento, ele está sendo revelado nessas histórias. E aqui é a revelação do poder desse que chegou. Essa narrativa acelerada, então, e sem muitos detalhes, servem para o evangelista mostrar as imagens de tudo que está acontecendo ali. E ali, naquela casa, mais uma vez, mais uma faceta, né, desse Senhor que chegou é revelada. Imagine aqueles homens ali acompanhando Jesus, né? E eles chegam até a casa de Simão e André, depois de um momento impressionante na sinagoga, onde eles testemunharam o poder do Senhor Jesus, ensinando, se maravilharam com os outros que estavam ali, da maneira com que aquela palavra tocou o coração deles, se maravilharam com o acontecimento daquela libertação que aconteceu ali, demoníaca, daquele caso com aquele homem possesso. Agora eles vão para casa e ainda com aquela imagem na cabeça, tudo aquilo que aconteceu. E agora imaginem eles chegando na casa e vendo aquela mulher acamada, com febre, e a gente sabe como a febre nos prostra, né? Nos deixa sem forças para fazer as coisas, e eles precisando que ela servissem a eles. Poxa, eles chegaram com o Senhor, com aquele que acabou de realizar todos aqueles feitos na sinagoga, certamente muita coisa para conversar, e de repente, diante de uma boa refeição, era a expectativa deles. Só que ali eles encontram aquela mulher acamada e o texto diz que logo eles falaram a respeito dela para o Senhor Jesus. Me parece aqui que eles esperavam uma reação do Senhor Jesus, né? Poxa, esse que fez todas essas maravilhas lá na sinagoga. Agora, diante desse fato, né, eles apresentam o fato ao Senhor Jesus, me parece que esperando uma reação do Senhor Jesus. Essa é a minha impressão. Existia uma necessidade que eles queriam ver como o Senhor Jesus ia reagir a essa necessidade deles ali, que aparentemente seria até uma coisa simples, mas o texto diz que Jesus foi ao encontro então dessa mulher, tomou-a pela mão e ela ficou imediatamente e plenamente curada, ao ponto de passar a servir esses homens. A autoridade do Senhor Jesus também nisso. Nós, a minha proposta, né, era levar os irmãos a refletir que do capítulo 1, verso 1 até o 15, era a introdução do Evangelho, né, falando quem é, dando uma amostra no versículo 1 do tom que o evangelista vai dar nesses 16 capítulos. Depois, capítulo 2 ao capítulo 15, as declarações, as vozes que já anunciavam com antecedência, né, quem era Jesus. E agora, depois dessa introdução, é o esforço todo do evangelista para falar, para mostrar. Eu vou mostrar para vocês quem é Jesus. Aí ele passa e começa a falar quem é Jesus através desses acontecimentos, dessas narrativas aceleradas, bem manezinhas, né? Corridas. Muita coisa a falar. Quem é Jesus? E aqui que a gente pode ver no texto é que Jesus é alguém que tem autoridade sobre homens, autoridade sobre homens. É alguém que tem autoridade no ensino, é alguém que tem autoridade sobre os demônios, é alguém que tem autoridade sobre doenças, sobre o próprio corpo humano. No texto que temos dentro de nós, nós podemos perceber algumas coisas, alguns detalhes também interessantes. A respeito de Jesus e seus discípulos, Jesus não veio chamar pessoas para serem seus discípulos por conta da importância delas. Ele veio chamar pessoas humildes. Os primeiros que ele chama para serem seus discípulos, humildes pescadores lá na Galileia. E esses respondem prontamente diante da autoridade daquele que chama. Eu conheço um menino já não, né? Barbado. Que uma vez, diante desse texto, ele falou: Pai, eu quero que ele me chame. Se é irresistível assim, para mim é irresistível também. Eu quero ir com ele, eu quero conhecer ele. Um desafio que eu faço: se você sente no seu coração o desejo de ser chamado por esse Senhor, que tem autoridade sobre homens, entregue-se. Entregue-se. Não há como resistir mesmo, o chamado é irresistível. E quando aquece o coração, a gente diz, eu quero também ser chamado. O Senhor chama, e quando Ele vem com autoridade, e você sabe. Você sabe que está sendo chamado pelo Senhor. Né? Entregue seus caminhos a Ele, confie nele, mas Ele faz. E na sequência Ele vai te edificando, te abençoando, te mostrando quem Ele é. Todas as facetas da autoridade dEle. Jesus é aquele que tem autoridade no ensino. Ele vai te instruir nos caminhos da verdade. A palavra de Deus fala a respeito do Senhor Jesus com esse intuito. Mostrar quem Ele é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus. A vida eterna é essa. Conheço a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Querem ter vida eterna? Conheçam o Senhor Jesus. Entregue-se a Ele. A palavra é feita para isso. Revelar quem é Jesus. E esse tem autoridade no ensino. E Ele vai ensinando. Ele foi estar junto ao Pai e deixou o Consolador. Aquele que nos auxilia a esse conhecimento. Para chegarmos nesse conhecimento. Jesus é esse. Jesus é aquele que tem autoridade sobre demônios. Reino das trevas não tem força contra o Senhor Jesus. Eles vão se debater. Eles vão ficar sempre loucos, como ficaram dentro daquela cruz, vendo o Senhor Jesus sendo morto. Eles não sabiam se festejavam, mas eles sabiam que era uma grande perdição deles. Acabou. Está consumado, o Senhor Jesus falou. Eles ficaram louquinhos, louquinhos, louquinhos. Eles ficam sempre louquinhos. Quando o Senhor Jesus fala, eles baixam a cabeça e saem. A luz dissipa as trevas. Ele é alguém que tem autoridade sobre doenças? É óbvio. Ele é o Criador. É o mesmo Criador que... E nós vamos ver com mais detalhes mais para frente, mas é o mesmo Criador que criou todas as coisas na Santíssima Trindade e é aquele mesmo que fez surgir mais matérias ali, alguns pães, alguns peixes a mais. Sem problema. Ele tem total controle sobre qualquer matéria. E nós somos matéria. Ele tem total autoridade sobre nossos corpos, nossa mente, tudo. Ele é o Senhor. E Ele mostra essa autoridade também na palavra, nesse trecho também. No trecho que nós temos diante de nós, nós podemos perceber essas coisas. O Senhor Jesus, Ele é irresistível. Ele é aquele que nos chama não para ter um relacionamento com Ele simplesmente intelectual, mas para que experimentemos a sua autoridade. Para que experimentemos, ao conhecer quem Ele é, toda a autoridade da sua palavra. A palavra de Deus nos revela o Senhor, nos abre as portas do céu, nos faz ter vida eterna ao lado de Deus. Não há mais escravizados pelo pecado, não há mais ninguém sujeito a Satanás quando está ao lado do Senhor Jesus. Satanás e seus asseclas não tem jeito, não tem vez. Os demônios conheciam Jesus, e não resistiram à sua presença. E vai ser assim sempre, vai ser assim até no dia do julgamento. No dia do julgamento, todos se dobrarão de joelhos diante dele, do Senhor. Alguns em adoração, com muita gratidão, muito amor, e outros morrendo de medo, sendo julgados, perdidos eternamente. Só que ele nos chama, e aquele que ele nos chama, certamente estarão ali prostrados, adorando ao Senhor. Escolha. Se você tem recebido esse chamado, não duvide. Você está sendo chamado para adoração eterna. Somos doentes. Nós temos a pior das enfermidades. Estamos contaminados pelo pecado. Ele tem nos deixado prostrados, incapazes de servir ao Senhor Jesus, incapazes de reconhecer que Ele é o Senhor da glória, sem força, sem ânimo, sem saber a quem servir, e aí partimos a servir todo mundo, muitas vezes. Mas graças a Deus nós somos alcançados pela sua graça, Ele vem e nos cura. Nos cura espiritualmente da pior doença que podíamos ter. E mesmo se estivermos febris no nosso leito de pecado, Ele vem e nos toca e nos faz levantar e nos prepara para servi-lo. Que maravilha! Que autoridade é essa? Que poder é esse? É o mesmo poder, como diz o apóstolo Paulo, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, está à disposição da igreja. É a autoridade suprema do universo que pode nos levantar do nosso leito de morte e nos fazer servir o Senhor Jesus como seus servos. Quem poderia fazer tal coisa? Acima de tudo, Jesus está chegando, trazendo o seu reino, anunciando que o seu reino está próximo e dizendo que existe somente uma condição para entrar nele. Reconheça-se como pecador, arrependa-se e creio na palavra que eu estou trazendo. Acima de tudo, em outras palavras, podemos dizer que Jesus é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. É aquele que trouxe a vida eterna, é aquele que instaurou o reino. Quem poderia fazer tal coisa, senão ele? Quem tem poder suficiente para isso? Somente o Rei dos Reis, aquele que tem autoridade suprema, aquele que é a expressão exata da divindade, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que, diante de quem os demônios se prostram, porque a luz dissipa as trevas, aquele único que tem a cura para a nossa alma, que pode lidar com os efeitos do pecado no mundo. Percebam, todas as vezes que existe um sinal acontecendo, né, a maravilha, né, aquilo que muitos chamam de milagres nos evangelhos, é o Senhor Jesus lidando com o efeito do pecado. Por quê? Para mostrar o reino de Deus chegou. E no reino de Deus não existe espaço para a manifestação do pecado. Demônio, cale-se. Doença, cura. E depois, mais para frente também, até um morto é ressuscitado. A morte não tem lugar no reino de Deus. Ele é o único que tem cura para um poder para curar nossa alma. Rebeldia. Somos rebeldes. Ele nos chama com autoridade e acaba toda a rebeldia. Possessão, com ele mesmo. Doença, morte, nada disso é capaz de impedir o agir do rei que chegou no mundo. Esse é o rei Jesus que anunciamos. É esse a quem servimos. Duas palavras finais. Uma para os crentes, aqueles que já são cristãos. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Fome? Perseguição?
Nudez, perigo, espada, né? Aí o apóstolo Paulo vai listar. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agarre-se nessa verdade. Você já foi escolhido, você já foi chamado para ser filho de Deus. Conheça o Senhor Jesus. Busque conhecê-lo cada dia na sua palavra. Entregue seus caminhos a Ele, se santifique na sua presença. Esse é o chamado nosso, o primário, né? Ser filho. E o filho conhece o Pai. E o filho, e o servo conhece o seu Senhor. Aqueles que não, que têm o desejo de buscar ao Senhor, aqueles que querem ser chamados filhos de Deus por estar em Cristo Jesus, a única palavra que eu posso trazer para vocês hoje é a mesma palavra do autor dos Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz do Senhor hoje, nessa pregação, tocando no seu coração, e você tem um desejo de servi-lo, entregue-se. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Entregue-se a Ele. Busque conhecê-lo. Use os meios de graça. Use essa igreja. Nós queremos abençoá-lo. Nós queremos fazer você conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Esse Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Vai ser um prazer, né, instruir, aconselhar, mostrar para você quem é Senhor Jesus. Quem é Jesus? Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tua palavra cumpre o seu propósito quando fala do Senhor. O Senhor da glória, o Senhor Jesus. Senhor, obrigado porque... Ah, Senhor, ouvimos tanto isso já, Senhor. Tua palavra é tão conhecida, Senhor. Mas ela é tão necessária, Senhor. Obrigado porque ela é tão conhecida. Obrigado porque isso revela o quanto nós temos acesso a ela, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos na sociedade em que vivemos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Dê-nos sabedoria, Senhor, para buscar sempre nas Escrituras conhecer-te a Ti, Deus único e verdadeiro, e o Senhor Jesus Cristo a quem Tu nos enviaste, Senhor. Senhor, louvamos a Ti pela beleza da Tua santidade, Te agradecemos, ó Pai, por essa vinda ao nosso encontro enquanto éramos ainda inimigos e da maneira tão graciosa que Tu nos fizeste nos achegar a Ti através de nosso Senhor Jesus. Ó Senhor, Te agradecemos por isso. Sabemos que a nossa presença diante de Ti hoje foi comprada com alto preço do Senhor Jesus naquela cruz. Sua morte, o derramamento do Seu sangue, um alto preço pago pelo Senhor da Glória, o Rei dos Reis, para que estivéssemos hoje nessa condição tão privilegiada, Senhor. Ajuda-nos a honrar isso. Não permita-nos, ó Pai, que venhamos a expor o Senhor à vergonha, Senhor. Ajuda-nos a viver retamente na Tua presença, dignos do chamado que Tu fizestes a nós, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer toda a autoridade do Senhor Jesus sobre nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, todos os chamados, ó Pai, que temos, ó Pai, que possamos usá-los para que Teu nome seja exaltado, Senhor. Louvamos a Ti por isso, agradecidos pela Tua palavra, Senhor, pedindo que Tu nos continue nos abençoando, Senhor, durante esses dias, dias para muitos talvez difíceis, dolorosos, dias de angústia, dias de pesados fardos para carregar, mas que todos possamos lembrar que temos um fardo leve para carregar, que Tu nos dispuseste, Senhor. Louvamos a Ti por isso. Queremos estar sempre no Teu lado, Senhor, sempre caminhando junto contigo. Em nome de Jesus. Amém.